Ontem, quando a ilustre presidente do Superior Tribunal Eleitoral fez uma exposição magnífica nessa casa, infelizmente o tempo não permitiu que eu, não digo lhe fizesse uma pergunta, mas repetisse uma afirmativa que venho dizendo há muito tempo. Não espere nada do Congresso Nacional, não espere nada do Poder Executivo, nem da Dona Dilma, nem quem quer que seja. Não espere nada do Judiciário. Se o povo não tomar nas suas mãos essas bandeiras e levarem adiante. Ontem aqui o presidente do Senado fez uma reunião temática para se discutir o que se pode fazer na reforma, não política, porque não dá mais, mas na reforma eleitoral para as próximas eleições. Não vai sair nada. Porque da casa não sai nada. Porque os líderes, os chefes que mandam aqui no governo, não querem mudar. Mas com os jovens na rua, eles podem mudar. Essa casa é rejeitar, quase que por unanimidade, a ficha limpa. Os jovens na rua cercaram o Senado e nós, por unanimidade, aprovamos a ficha limpa. Isso é importante. O Supremo estava sendo encaminhado no sentido de esvaziar o Mensalão. Os jovens foram lá, na frente do Supremo. Não sei qual foi o efeito, só sei que o Supremo fez o que tinha que fazer. Meus prezados jovens, eu estou falando aos jovens de fé, de amor, de patriotismo, que têm dignidade. Esses que estão se falando e se comunicando pelo mundo afora e que sonham em mudar o mundo. Entrem nessa. Aceitem esse desafio. Vem aí o 7 de setembro. Em primeiro lugar, eu repito, a polícia não pode deixar as quebradeiras que acontecem com os caras mascarados, como aconteceu tanto aqui em Brasília como no Rio de Janeiro, onde o grupo dos jovens que estava promovendo o movimento gritava e brigava para os mascarados não fazerem o quebra-quebra, tentando afastá-los, e a polícia não fez nada. Deixou as coisas acontecerem. Apesar dos jovens, não aceite a provocação. Deixe claro o teu movimento. Deixe preciso as tuas ideias. Não é quebrando as portas de banco ou de prefeitura ou na catedral ou no Itamaraty que vão fazer alguma coisa. Isso serve para os que não querem fazer nada. Isso serve para esvaziar o movimento. Vocês não querem a presença de políticos, está certo. Eu respeito. Mas se organizem, se reúnam. Façam um contra-ataque, uma fórmula através da qual vocês possam deixar isolada a ação de vocês e a ação dos agitadores, dos que querem quebra-quebra, dos que querem confusão, dos que querem anular o seu movimento. Hoje, parece que o movimento até agora está sendo pacífico. Esses agitadores mascarados não vão se querer meter com a CUT e outras organizações preparadas e profissionalizadas em manifestação de rua. Mas dia 7 de setembro é um dia perigoso. É um dia que os jovens devem se preparar. Não adianta vaiar a Dilma ou coisa parecida. Adianta cobrar. Venham aqui para frente do Senado, vão ali no Supremo, na Câmara dos Deputados, cobrar. Tudo que a Força Sindical e a CUT querem é tudo muito bom. É tudo muito bom. Mas o maior problema do Brasil se chama impunidade. O maior problema do Brasil se chama impunidade. Nesse 1 bilhão que vai pelo ralo da roubalheira, tem muita coisa que a CUT e companhia são responsáveis. Por que que essas entidades sindicais têm interesse na caixa do fundo da Petrobras e do Banco do Brasil? Mas o que que tem que ver a CUT com o fundo da caixa da Petrobras? O governo fez isso. O governo pegou gente da CUT, gente da UNE, gente de tudo que é entidade que tinha representatividade e botou no governo. Hoje são burocratas o governo. É, dona Dilma, a senhora pode não se dar conta, mas é isso que está acontecendo. Quando a senhora era ministra de Minas e Energia, debatia que queria tirar a política e queria colocar os técnicos especializados lá. Quem entrou lá são só políticos. Desde o MDB, PCdoB, tudo, cada setor foi entregue a um partido político. Para ele fazer o que acha que deve fazer. Senador Cristóvão,
senador,
eu tenho A maior admiração por Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador. Vice-versa, né?
Uma das coisas que me deixa muito feliz, senador Cristóvão, é quando eu ando por Porto Alegre, é quando eu ando por Brasília e vejo em tudo que é lado, em qualquer setor, na igreja, no transporte, as mágoas e as referências, principalmente a Brasília, todos fazem questão de elogiar e de respeitar a Vossa Excelência.
Muito obrigado. Mas eu quero que o senhor saiba que o senhor é tudo isso multiplicado
bom,
por alguma coisa, até porque
que
tem
bom,
sido
meu
um
amigo
exemplo.
Cristóvão, se a política estivesse cheia de Cristóvão.
E de Pedro Simão.
Cheia até de Cristóvão.
Até porque o senhor inspira
falando,
nós aqui.
Às vezes tu estás falando e a pessoa do meu lado diz, é muito bacana, mas é um sonho que não dá para acontecer.
Muito obrigado, senhor.
Mas se todos estiverem com Vossa Excelência,
eu estava aqui pensando,
podemos chegar lá.
Que seus discursos deviam ser passados nas escolas brasileiras, pela aula de ética, de política, de geografia, sobretudo de coerência. Por isso eu fico tão satisfeito quando estamos aqui nas segundas-feiras, ou sobretudo nas sextas, e podemos ter esse diálogo. Mas eu quero me ater ao seu discurso em alguns pontos. Primeiro, sobre o voto aberto, que é uma bandeira de nós três aqui, entre outros, claro, e que agora está chegando a muita gente. O senador Paim começou isso com a sua PEC e finalmente amadureceu. Mas eu quero lembrar, a população nos ouvindo, que na votação do deputado Donadon, alguns votaram aberto, os que faltaram. Os que faltaram, o nome deles é conhecido. E ao faltarem, votaram pela absolvição. Porque como é um voto qualificado, como precisa de um número mínimo, quem não vai lá está votando com a pessoa que deveria ser cassada. Então o povo dessa vez pode sim observar como o voto aberto é importante. O Globo hoje publica a lista dos deputados que não estavam presentes, se eu não me engano, só os do Rio de Janeiro. Mas o nome de quem não estava presente, ou de quem estava presente e não votou, é conhecido. E ao não votar, votou sim pela manutenção dele. Votou não pela cassação. Quem votou não pela cassação, a gente não vai saber nunca o nome, porque nenhum vai querer assumir isso. Até aqui nenhum assumiu. Mas quem, pela omissão, não deu o voto pela cassação, o nome é conhecido. Obviamente, alguns desses a gente tem que analisar porque não estava presente. Alguns podiam estar doentes, hospitalizados, sem condições de vir, com algum problema familiar. Mas alguns estavam ali e saíram na hora do voto. Ou ficaram até ali e não apertaram o botão da cassação. Dessa vez, a gente sabe uma parte dos que não votaram. O voto secreto acabou, se eu não me engano, para 130 deles. Se eu não me engano, foram 130 que estavam, que estavam presentes, talvez não na sala, mas que deram presença e que na hora não votaram. Segundo, sobre essa aberração que é termos um preso condenado pela corrupção, chamado de excelência pelos seus colegas de prisão. Os seus colegas vão se referir a ele como excelência, o mesmo título da gente aqui. Eu creio que a aceitação de que o deputado Donovan continue deputado, apesar de preso, é uma desmoralização do conceito de excelência. Eu, aliás, não gosto desse preço, nunca uso aqui. Eu chamo o senhor de senhor. Eu não preciso chamar de excelência. Na verdade, eu devia chamar de companheiro, de cidadão. Cidadão é o nome certo numa sociedade democrática. Aqui a gente se chama de nobre, uma coisa do império. Ou de excelência, que também é um resquício do império. A gente devia se chamar de cidadão. Mas agora, ao chamar uma ou outra de excelência, eu vou me lembrar do Donovan, que também é excelência, porque um grupo de senadores não foi votar no dia. Eu não fui votar, por exemplo, na questão dos vetos da presidência, porque eu era a favor de manter os vetos. Quem não votasse estava de acordo em manter os vetos. Podia votar Puxa. Ou podia não votar. Eu não precisei ir votar, porque eu estava de acordo com a manutenção dos vetos. Quem não foi votar dessa vez é porque estava de acordo com a manutenção do mandato do senador. A outra coisa é sobre o discurso que ele fez. Eu fiquei surpreendido, mas ao mesmo tempo com um certo contentamento, quando ele disse que a água na Papuda é fria e a comida na Papuda é ruim. Eu não fiquei contente porque a água é fria e a comida é ruim. Eu fiquei contente porque ele percebeu.
Mas é uma coisa muito importante essa.
É verdade, ele percebeu as condições.
Dentro desse contexto, é que a gente só pensa nas coisas da gente, não
exatamente.
Pensa nas coisas dos outros.
Exatamente, a gente não pensa nos outros.
O cara foi tomar banho, tinha água fria, não tinha água quente.
É, a gente não pensa
não
como vivem.
O deputado não tinha água quente.
A gente não pensa como vivem os presos.
É uma coisa.
Ele descobriu como vive. Isso se aplica aos outros serviços públicos. Não dá para nós sentarmos numa cadeira do ensino fundamental para ver como é a escola. Mas dá para nós colocarmos nossos filhos nela. Não dá para nós sabermos como é o SUS. Mas dá para nós usarmos o SUS. Para sabermos como é. Não dá para nós sabermos as dificuldades de um cadeirante. Mas dá para nós ficarmos uma semana numa cadeira de rodas, como de vez em quando um de nós fica, por razões de saúde, e descobre como é difícil ser cadeirante com a arquitetura aqui, por exemplo, do Congresso. Não dá para a gente saber como é ser cego, mas a gente podia, de vez em quando, botar uma venda nos olhos e ficar uma semana sem ver, obviamente tomando cuidado para depois não perder a vista quando for tirar a venda, para saber como é que eles vivem. O discurso do deputado, para mim, foi uma confirmação da ideia de que seria, se nós tivermos uma lei, falta de decoro uma pessoa da vida pública usar a proteção do serviço privado, como nós usamos, todos nós. E é difícil parar de usar. Por isso, talvez uma lei resolvesse, uma lei que desse um tempo. Um tempo para resolver o problema e deixar com qualidade, ou então que alguns dissessem, eu não quero ser parlamentar porque não quero usar o mau serviço público que esse país tem a oferecer à minha saúde, da minha família e das minhas crianças. Optaria, não quero ser parlamentar para não ter que usar serviço público. Eu creio que o Donovan prestou um serviço sem a gente conseguir refletir. Ele descobriu que a água da cadeia é fria. E não descobriu ainda que a escola pública é ruim, porque seus filhos devem estudar numa escola particular. E mais uma coisa para terminar, Sandro. Eu vi que ele, além de custar o Senado aqui, salário, apartamento funcional, ajuda de custo, ele vai custar mais 3 mil por ano, por mês, que é o que custa um preso. A gente vai ter duplo custo com ele. O custo dele ser deputado e o custo dele ser prisioneiro, presidiário. São dois custos. Mas o que mais choca, senador, não é que a gente vai gastar R$36 mil com ele por mês, por ano, por estar preso, além do salário dele. O que mais choca é que enquanto a gente gasta R$3 mil por mês com o preso, a gente gasta R$2.500 por ano com uma criança na escola. Ou seja, nós gastamos para financiar uma criança na escola por ano 50% quase menos do que gastamos com preso por mês. O Donovan vai custar não apenas o salário de deputado, vai custar mais 36 mil. A gente esquece isso. Podíamos até fazer, já que ele tem o salário de deputado, ele pelo menos pagar o alojamento dele e a comida ruim dele e a água fria dele. Mas o mais chocante é o fato de que um preso no Brasil custa por mês bem mais do que uma criança na escola pública por ano. Tudo isso é fruto do fato do Donovan estar preso mantendo o título de deputado, que nos faz permitir refletir sobre isso, que se não fossem essas coisas, às vezes a gente nem percebe, nem lembra. Por isso, seu discurso ajuda a despertar todos nós. Para a indecência como nós nos comportamos, eu digo nós porque o Senado e a Câmara somos a mesma família. Não adianta ficar jogando culpa na Câmara como se nós fôssemos isentos. E quando nós temos nossos pecados, não adianta a Câmara dizer que não tem pecado, que é do Senado. Nós, parlamentares, demos um exemplo de pouca vergonha, essa é a verdade, ao não fazermos o óbvio. Um preso não pode ser deputado. E nesse eu quero fazer questão de citar aqueles que não compareceram ao voto. Não compareceram, podendo comparecer. Os que não podiam, eu não faço a menor crítica. Não compareceram e, portanto, votaram pela absolvação, pela manutenção do mandato. Esses, sem saber, talvez, não votaram em branco, escondido. Não votaram secreto. Talvez não tenham percebido. Se eles tivessem percebido que o voto deles ia ser conhecido, eles teriam se abstido. Teriam votado abstenção, porque aí ficavam clandestinos no voto deles. Temos que acabar, senador Paim, graças ao senhor, com o voto clandestino. Eu tenho vergonha de votar secretamente aqui. O meu eleitor, o povo brasileiro, tem direito de saber como eu voto para saber se na próxima eleição me mantém ou não me mantém. Então, eu, cada vez que voto, faço um voto secreto, eu voto constrangido, como se estivesse fazendo uma coisa envergonhada. Porque eu não sei o que é que o povo quer, na verdade, se quer o que eu quero. Por isso, vamos acabar com o voto secreto. E, antes disso, vamos acabar com a falta às votações importantes nessa casa, a não ser quando haja uma razão muito importante.
Senhor presidente, eu solicitaria a Vossa Excelência comunicasse a taquigrafia que invertesse o meu pronunciamento, fosse a parte muito importante do senador Cristóvão e eu um discurso. Sua Excelência disse tudo que eu imaginava e concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu fico perguntando, senador, por que que nós, no Brasil, Vossa Excelência vem insistindo muito com isso, não consegue reunir as pessoas que pensam igual, têm a melhor das intenções, mas não se reúne numa mesa para tomar uma decisão no sentido de o que fazer. Não entendo. Sinceramente, eu não entendo. O nosso presidente fez ontem uma reunião, sessão temática. Foi interessante. Trouxe uma das melhores pessoas que podia trazer. Acho que se há um setor onde você pode dizer vai bem 1000%, se alguém que eu pudesse dizer, de todas as entidades que estão aí, qual é que você acha que está mais bem dirigido? Eu digo que é a presidente do setor eleitoral, mas não vai adiante aquilo. Terminou a reunião, terminou tudo. Então eu vejo lá na CNBB, a CNBB tem o grupo que pensa, que discute, que age politicamente. Nós temos um grupo de parlamentares católicos, que uma vez por mês reza assiste uma missa lá na CNBB, mas as pessoas não tomam conhecimento de nós. Nunca fomos chamados pelo presidente da CNBB ou por alguém para qualquer coisa, para qualquer, absolutamente para qualquer coisa. Só chama a gente quando é um negócio de aborto, um negócio de não sei mais o que, essa coisa toda, votar contra. Agora, essas outras entidades são uma série. Agora o Rio Grande do Sul criou a entidade do Sim. O Rio Grande do Sul tem enraizado em si esse negócio de ser do contra. É Grêmio Internacional, é Chimango ou Maragato. Então é esse negócio. O Rio Grande do Sul, embora tenha não sei quantas vezes menos população do que São Paulo, o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais recursos na justiça. É onde tem mais ações e o cara mais recorre. As entidades empresariais e algumas outras estão se reunindo para criar um movimento do Sim. Porque está lá uma guerra do CPERS contra o governo. Contra o governo? Sim. Governo do Tarso? Sim. Mas contra todos os governos, de todos os partidos. 2 do PT, 3 do PMDB, não sei quantos, todos os partidos, as professoras estão em guerra, nada a sério. Movimento pela ponte. Movimento disso, movimento daquilo. Mas as coisas não andam. Eu acho que nós, Vossa Excelência, presidente Paim, a senadora Ana Amélia e eu, vocês escolheram, vamos marcar. Eu, por exemplo, esse fim de semana eu estou em Porto Alegre. uma reunião com o presidente desse movimento, que está fazendo um belo movimento, e vamos conversar com ele, no sentido de não querer abocanhar, não querer coisa nenhuma, só conversar do que a gente pode fazer para avançar. Eu acho que lá no Rio Grande do Sul é muito interessante, é muito importante. A Zero Hora está dando uma cobertura muito boa a esse movimento, todo mundo é a favor, só que ninguém faz nada. Eu acho que, se for o caso de falar com o governador, é um homem que eu tenho o maior respeito, o governador Tarso, mas é algo que a gente devia fazer. E a Vossa Excelência, senador Cristóvão, Vossa Excelência devia dar um ponto a mais, me desculpe. Vossa Excelência é brilhante, faz as suas exposições de tudo que deve ser feito ali da tribuna, mas vamos procurar fazer fora da tribuna. Vossa Excelência já tem tentado, tem falado, vamos tentar reunir outras pessoas que não são só parlamentares, para tentar fazer um tipo de movimento que nem esse a nível do que pode ser feito. Eu acho que seria viável e possível. Vamos botar na lista, tem alguns, que nem a OAB, que é uma entidade, que entidade, modéstia à parte, mas eu tenho meu orgulho de ser advogado só por causa da OAB. Eu não tenho mais atividade de advogado, não tenho nada, mas eu vejo a OAB, o atual presidente, o ex-presidente, aqui em Brasília, lá no Rio Grande do Sul, acho que essa luta faz a parte que ela deve fazer. Eu acho que isso seria importante. E Vossa Excelência Cristóvão e Vossa Excelência Paim, não é por estarem os dois aqui, mas com toda a sinceridade, mesmo que não tivesse, e se eu fosse fazer uma sugestão no sentido de alguém encaminhar, eu me lembraria de Vossa Excelência. Acho que vale a pena. Vale a pena realmente nesse momento. Eu já diria, senador Cristóvão, senador Paim, se a gente pudesse fazer algum movimento no sentido de ajudar que a reunião do dia 7 de setembro não seja o que alguns estão querendo. Não seja para vaiar a presidenta aqui na frente da esplanada, que não seja para mostrar isso ou mostrar aquilo. Seja da indignação, do protesto, das coisas que devem mudar. Eu acho que nós devemos e podemos fazer isso. É isso, presidente. Desculpe o tempo que eu levei. Agradeço o discurso do senador Cristóvão, que melhorou meu aparte, e digo com toda a sinceridade, eu fiz um desabafo. Essas coisas estavam me corroendo, eu não tinha coragem de vir para a tribuna, e hoje eu acho que tentei fazer o que eu podia. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Cristóvão.